Programa de Atenção ao Egresso e Família é uma política pública que tem por finalidade dar assistência direta ao egresso do sistema penitenciário e também aos seus familiares. O programa é operacionalizado pelas Centrais de Atenção ao Egresso e à Família, localizadas em diversos municípios do estado de São Paulo, que promovem ações voltadas à educação, saúde, geração de trabalho e renda, apoio psicossocial e jurídico.
São penas restritivas de direito alternativas à privação de liberdade, que possuem caráter educativo e que trazem benefícios à sociedade. Trata-se de medidas que são aplicadas aos infratores que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo, sem privá-los do convívio social.
As centrais de penas e medidas alternativas são responsáveis pelo acompanhamento e execução do programa de prestação de serviço à comunidade, que encaminha apenados para diferentes instituições onde cumprem a pena de acordo com a profissão, graduação, conhecimentos ou habilidade que já possuíam anteriormente.
Já a Central Integrada de Alternativas Penas e Inclusão tem como funcionalidade o atendimento de pessoas encaminhadas pelo Poder Judiciário após passar por uma audiência de custódia para identificar as demandas assistenciais, sociais e psicológicas ligadas ou não ao delito acometido.
Para falar sobre essas medidas desenvolvidas pela Secretaria de Administração Penitenciária, iremos conversar com Caleb Almeida, diretor do Departamento de Atenção ao Egresso e Família, e com o Lanilson Tenório, que é o diretor do Departamento de Penas e Medidas Alternativas, ambos da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Desenvolvimento Social SP.
Bom dia. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Vamos começar então o nosso bate-papo, né, Gabi?
Vamos começar. Queria começar falando sobre o Programa de Atenção e Egresso à Família. Se você puder explicar como funciona.
O Programa de Atenção e Egresso à Família foi criado pela Coordenadoria de Integração Social para fazer atendimento com os egressos do sistema prisional e também com os familiares dos egressos e dos reeducandos que estão no regime fechado. Então foi um programa, uma política pública criada para auxílio à reintegração social do egresso e dos familiares também.
Tá bom. E como é que funciona, assim? Quais são os benefícios, né, desse programa?
Então, nós fazemos atendimentos em diversas centrais, né, no estado todo. E o intuito, né, da atenção ao egresso é reintegrar mesmo a sociedade, porque como fica por muito tempo no regime fechado, acaba perdendo vínculo familiar, vínculo com a sociedade. Então a gente faz um atendimento para reintegrá-lo com documentação, com apoio à saúde, apoio jurídico, com a educação mesmo, com a parte de reintegração no trabalho. Então, a parte de encaminhamento para a vaga de trabalho ou inserção nos programas do governo mesmo, como o Proegresso, Via Rápida. A gente tem diversos outros programas, né, do governo, que a gente também faz esse acompanhamento. E o acompanhamento mesmo psicossocial do egresso. Então, o egresso comparece às centrais, independente da forma que seja, ou espontaneamente, ou com uma medida judicial, quando o juiz determina que ele tem que comparecer a cada mês ou a cada 2 meses. E nesse atendimento é verificado todas as demandas que esse egresso ou esse familiar tem. E também a gente faz essa ponte entre o familiar e o reeducando que está dentro da unidade prisional, né? Esse elo entre a unidade prisional e o familiar aqui fora, fora do sistema prisional, a gente consegue manter esse laço, né, entre o familiar e o reeducando que está lá no sistema, lá na penitenciária.
E você citou as centrais de atenção, como que elas funcionam?
Não entendi.
As centrais de atenção ao egresso e à família.
Sim. Hoje a gente tem 49 centrais de atenção ao egresso e aos familiares. Elas funcionam dentro de cidades, municípios, onde normalmente temos unidades prisionais. Então, uma unidade prisional da região, normalmente a gente tem uma KF no mesmo município, né, que funciona. E também as cidades que são mais próximas de onde tem penitenciária, que é onde tem o maior volume de egressos e de familiares também. Então, o egresso, quando ele sai do sistema prisional, ele é informado o endereço da central mais próxima, né, da sua moradia, da residência onde ele declarou. Ele procura a central, ou então ele é determinado pelo juizado para procurar a gente, e a gente vê as demandas que ele precisa, seja encaminhamento para documentação, que normalmente eles perdem a documentação quando vão presos, ou que eles precisam tirar alguma documentação faltante. E aí a gente começa a perceber todas as demandas que ele tem. Se ele parou de estudar, se ele tinha um emprego antes de ser preso, e aí agora a gente vai tentar reinserir ele na educação, se ele não terminou o ensino médio ou o ensino fundamental, a gente também vai atrás para a Secretaria de Educação, para a gente colocar ele de novo para estudar, para tentar reinserir ele no mercado de trabalho. E aí também tem a parte processual, que a gente dá um apoio jurídico, né? Ver como está o processo dele, quanto tempo falta ainda para cumprir de pena, se ele já cumpriu toda a pena, e a gente só faz acompanhamento social, e também dos familiares, né? Normalmente os familiares procuram a gente muito pelos programas de auxílio reclusão, então a gente pega toda a documentação, a gente faz esse trâmite com a unidade prisional para que esse auxílio seja passado para os familiares, e também as visitas e aí o pagamento de pecúlio, todas as outras coisas que os familiares nos procuram para a gente auxiliar. Então o auxílio é feito para os familiares e também para os egressos que já saíram da penitenciária.
E existem quantas em todo o estado? Você teria esse número?
Centrais hoje abertas são 49.
São 49. Isso. E quando o egresso ele não é encaminhado pelo judiciário, ele mesmo pode ir atrás, procurar? Como é que funcionaria?
Pode sim. Quando eles saem da penitenciária, tem um departamento CIMIC, eles informam, né, a central de egresso que tem mais próxima e passa o endereço, o telefone, e eles podem procurar a gente de forma espontânea. Então, o egresso do sistema prisional, mesmo que ele já tenha cumprido toda a sua pena, ainda a gente acompanha no decreto seria um ano, mas a gente continua acompanhando esse egresso depois que ele saiu, né, da unidade prisional, mesmo se ele não tiver terminado a pena. Se ele terminou a pena, a gente acompanha a parte social, se ele não terminou, a gente faz o acompanhamento até o término dessa pena.
E tem alguma noção de quantas pessoas são atendidas pelo programa?
Ó, no ano passado, a gente acabou de fechar os números, foram mais de 60 mil pessoas atendidas. São 60.360, se não me engano, o número correto. Então, no ano de 2021, que os atendimentos presenciais ainda estão suspensos, né? A gente está fazendo por agendamento, com hora marcada, mas esse número foi bem extenso. Em 2020 foi muito grande por conta do projeto Conexão Familiar, que a gente pode depois falar sobre isso. Mas a nossa média é mais ou menos essa, 60 mil atendimentos dentro do estado todo.
E desde quando esse número é durante a pandemia ou desde quando o programa existe?
Esse número que eu passei foi de 2021.
Ah, só do ano
2021,
passado.
Só do ano passado.
É bastante.
Bastante.
São bastante beneficiados, né, pelo programa. E além dessas medidas, né, como é que se dá o processo de reinserção, né, dessas pessoas na sociedade? Existe um apoio para a procura de trabalho? Como é que funciona?
Os nossos atendimentos, quando a gente verifica a demanda, nós temos uma rede, que seria municipal ou estadual, a gente tem uma rede de apoio que os técnicos fazem, né? Então a gente tem toda uma rede para encaminhamentos. Então, o encaminhamento para documentação, a gente coloca o órgão certo para onde ele vai ter que procurar. Para educação, a gente tem cursos sendo do governo do estado ou de algum parceiro nosso. Reintegração no caso de trabalho, a gente tem muitos parceiros, as centrais vão fazendo, né, a rede delas. Tá. Então eles vão montando uma rede de parceiros, de empresas que recebem currículos de egresso para conseguir uma vaga de trabalho. Então a gente também dá o apoio na hora de fazer um currículo. Então a gente monta o currículo, temos oficinas de empregabilidade, como a pessoa deve se portar numa entrevista de emprego. Então toda essa rede vai sendo, né, comentada durante todo o período que a central está aberta. Então conforme a gente vai fechando parceria com um, vai pegando com outro parceiro, então aí tem os programas do governo também. Então a gente mantém essa rede de encaminhamentos, né? A gente recebe a demanda e encaminha para onde essa demanda vai ser finalizada.
Legal. Antes da gente iniciar a gravação, você citou também um programa que se iniciou durante a pandemia. Queria saber se você pode explicar para a gente agora.
Sim, durante a pandemia, como as visitas nos presídios foram suspensas, foi criado um projeto que é o Conexão Familiar. Então a primeira fase do projeto foi troca de mensagem virtual, porque como eles mandavam cartas para se corresponderem, as cartas demoravam muito para chegar, cerca de 30 dias. Então a gente fez um sistema que o familiar que é cadastrado no rol de visita do reeducando conseguia mandar uma mensagem virtual para a unidade prisional recebia, imprimia, dava para o reeducando responder e enviava no prazo de 5 dias para o familiar. Então foi uma coisa que melhorou muito a comunicação deles e de uma forma muito rápida. Então foi um grande avanço assim, na comunicação do familiar com o preso, porque o familiar ficava sem notícia nenhuma, né? Quando começou a pandemia, quando começou a modificar tudo, eles não poderiam mais visitar, então eles perderam um pouco do contato. E a gente criou esse programa exatamente para isso, para a gente facilitar o contato de forma rápida. E aí a segunda fase, a gente começou a fazer videoconferências com os reeducandos. Então, nos horários que tinham visitas presenciais antes da pandemia, a gente conseguiu fazer videoconferências. Então, eles faziam o cadastro, agendavam com a unidade prisional e eles tinham um tempo para ver por videoconferência o familiar que está recluso lá no sistema prisional, na unidade prisional. Aí a terceira fase, agora já mais recente, foi o retorno gradual das visitas presenciais. Então, tem um determinado horário, foi reduzido o horário, ou foi dividido entre raios e para não ter aglomeração, tudo com distanciamento, com máscara, não podia levar nenhum objeto. E aí, agora que começou a retornar, a gente está com próximos projetos também, que é a fase 4 do Conexão, que são para migrantes e familiares que não conseguem ir até a penitenciária, seja por doença ou algum acamado, ou que não consegue se locomover à unidade prisional, para a gente continuar essa visita virtualmente. Então, esse é o projeto, a gente ainda está terminando ele para ver se vai ser aprovado. Então, esse projeto foi criado durante a pandemia e fez um grande sucesso, e isso triplicou o nosso atendimento durante o ano de 2020. Foi bem complicado no começo, porque era um projeto totalmente novo, era uma inovação com tecnologia que a gente não tinha, né, essa habilidade para mexer, nem as unidades prisionais, ainda com déficit de funcionários que tinham no sistema. Então, mas deu certo, foi um grande sucesso, e acho que a gente ajudou bastante familiares aí, até a manter os laços do reeducando com o familiar aqui fora.
Isso é muito importante, né? Até para reabilitação, reintegração, né? Manter essa humanidade, né?
Sim, quando o reeducando, quando o egresso sai do sistema prisional e ele tem o laço familiar ainda aqui fora, na sociedade, é muito mais fácil a gente conseguir reintegrá-lo. Então isso é muito importante, a gente manter esse laço com o familiar.
E pensando também, né, pensando positivo no final da pandemia, esse programa pretende continuar?
Sim, uma das pretensões do projeto Conexão Familiar é que a gente continue fazendo essas visitas virtuais para quem não consegue chegar até a unidade prisional para fazer a visita presencial. Então, às vezes, um filho menor de idade a gente consegue colocar numa visita virtual, um parente que é mais idoso, que não consegue se locomover, ou até quem tem vulnerabilidade financeira, para a gente conseguir que ele faça virtualmente, de não ter que viajar, porque às vezes o familiar mora longe, né, da unidade prisional.
Às vezes, então, até outro estado, né?
Então ele tem que viajar e passar o final de semana. Então, com a visita virtual, a gente já dá um respaldo ali no laço entre o familiar e o reeducando, e é muito mais fácil também para eles. Então, o projeto é que a gente continue. Então, a gente está escrevendo esse projeto aí para ver se vai ser aprovado. Espero que sim, que é uma das coisas que os familiares pedem muito, né? Até nas redes sociais eles sempre falam de conexão, que foi muito bom para algumas pessoas que não conseguiam ir mesmo fazer a visita presencial. Então, é muito importante, e acho que tomara que dê certo.
Muito bom. Nós vamos continuar o nosso bate-papo agora com o Lanilson, né, que vai falar pra gente sobre o programa de prestação de serviço à comunidade e das penas alternativas. E aí eu queria saber como é que funciona, né, esse programa. Conta aí pra gente.
Bom dia novamente, né? Então, o programa de penas e medidas alternativas no nosso estado de São Paulo foi uma iniciativa pioneira, que aconteceu uma junção de esforços entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Até então, o Poder Judiciário que tinha, ele dava a sentença, tinha que encaminhar os prestadores e fazer acompanhamento e a fiscalização, né? O Estado tem um interesse muito grande em diminuir encarceramento em massa, pessoas como a gente pode cometer um crime de trânsito e ter que ser contaminado pelo sistema prisional, é complicado, né? Então foi pensado nisso que se iniciou esse programa no estado de São Paulo. E temos hoje 87 centrais implantadas, elas são co-irmãs das centrais de atenção ao egresso e família, né? A maioria das nossas unidades no mesmo espaço físico, então trocam muitas experiências. A rede parceira muitas vezes é a mesma. E a gente recebe as pessoas normais que são encaminhadas pelo Poder Judiciário para prestação de serviço à comunidade. São muitas, 6 ou 7, as penas alternativas, né? Um especial que a gente trata na SAP é a pena de prestação de serviço à comunidade.
Mas conta pra gente, por exemplo, dá um exemplo, né, de que crimes seriam esses, né, que podem ser beneficiados por essas penas alternativas, né? Porque muita gente tem dúvida do que seriam esses crimes.
Perfeito.
Se você puder dar alguns exemplos para a gente.
Legalmente, o Código Penal cita penas de até 4 anos.
Tá.
Então, crimes sem grave ameaça à pessoa, pequeno potencial ofensivo, e considera muito o antecedente da pessoa, a vida, a conduta social dela. Então, tudo isso pesa para o juiz na hora da determinação da pena.
Tá.
Então, normalmente, pode ser uma pena que a combinação dela lá seja de até 8 anos, mas analisando todo esse contexto, o juiz determinou 3 anos e 8 meses de prisão. Tá? Então, ele pode, é facultativo ao juiz fazer essa conversão para pena de prestação de serviço à comunidade, ou outra pena ou medida alternativa. Como exemplo de delitos mais comuns que a gente recebe nas nossas centrais, são pequenos furtos, porte de drogas com pequena quantidade, estelionato, receptação, e o que está crescendo muito é o crime de trânsito, dirigir embriagado, etc. São os mais comuns. Mas a gente recebe tudo que o juiz determinar. Né? Lógico que se aparecer alguma coisa muito absurda, daí a gente dá uma informada para a corregedoria, mas normalmente vem tudo perfeito. Então, o critério básico é até 4 anos de tempo de prisão.
E como que esse programa pode beneficiar não só a pessoa que cometeu o delito, mas também a sociedade como um todo?
Isso. Esse é o grande objetivo do programa. A gente não tira o cidadão do convívio social dele. Então, a gente vai fazer de tudo para que ele cumpra a pena dele, sem precisar diminuir o horário de trabalho dele, sem precisar sair da cidade dele, normalmente próximo a onde ele mora ou onde ele trabalha, para que ele possa sair do trabalho e fazer o cumprimento. Em média, ele tem que cumprir 8 horas semanais. Tá? Muita gente que trabalha talvez das 8 às 18 horas, fica difícil. Então a gente tenta uma entidade parceira que receba prestadores no período da noite ou nos finais de semana. O que a sociedade ganha? Não tira o seu cidadão, a família ganha com isso, e os serviços que ele vai prestar é para a própria sociedade. É manutenção de ruas, de vias, de praças, cemitérios, em UBSs, tudo variando de acordo com o conhecimento e aptidão desse cidadão que foi encaminhado pela justiça. Então, o ganho da sociedade é muito grande.
Uhum. Além, né, desses benefícios, né, para a sociedade, qual é a importância dessas penas para o indivíduo? Né? Você acredita que há um aprendizado, que há algum tipo, né, de crescimento pessoal a partir dessa prestação de serviço, né, por parte do indivíduo infrator?
Pela experiência das nossas centrais, o ganho é muito grande. A pessoa que é encaminhada, como foi dito lá, o juiz analisa a conduta social e antecedentes. Então, normalmente são primários. Então, se a pessoa passou por um processo, ele, opa, vou ser preso, né? Então, a hora que ele ganha, entre aspas, a pena de prestação de serviço à comunidade, ele acha que é um benefício muito grande para ele. Então, ele se esforça para cumprir aquilo, na sua grande maioria das vezes, para não incorrer no risco de ir para o sistema fechado. Então, ele se dedica, ele faz tudo da melhor forma possível para evitar a conversão da pena pelo juiz, porque a gente acompanha, a gente cumpre. Deixou de cumprir, a gente comunica o judiciário tempestivamente. Tá? E o cidadão, só o fato dele estar, a gente não vai avisar o empregador que ele está fazendo isso. Então, para ele, ele segue a vida normal e está cumprindo o seu débito com a sociedade.
Isso é muito interessante de você trazer para a gente, porque seria a próxima pergunta.
Já vem, meu Deus.
Se há uma notificação para o empregador atual, é diferente, então, porque, por exemplo, né, o egresso do sistema prisional fechado, ele tem a dificuldade de encontrar trabalho, porque algumas empresas pedem, né, os antecedentes criminais.
Perfeito.
Né? Nesse caso, então, da pena alternativa, não fica nenhum tipo de registro, é isso? Por exemplo, para um próximo trabalho.
Ele cumprindo sem nenhuma intercorrência, não fica, a menos que seja levantado lá muito aprofundado na Justiça Federal ou Estadual, né? Mas a princípio não fica nenhuma restrição.
Entendi.
Tá? Ressaltar, né, o público, apesar das centrais são co-irmãs, o público é um pouco diferente, né?
Sim.
Outros estão saindo, enquanto o público das CAEFs estão saindo do sistema prisional, a gente evita que o nosso público vá para o sistema prisional.
É uma curiosidade que acho que cabe até para os dois responderem. Existe um estudo que a gente mede qual é o público-alvo de ambos os programas?
No caso de penas, não, né? Porque, como eu disse no início, podemos a gente sair daqui amanhã e bater o carro ali e o juiz entender que você vai ter que cumprir, que você não fez a coisa correta, né? Então é meio que imprevisível. Qualquer cidadão normal pode estar, a qualquer momento, passando por isso.
Entendi. No programa de atenção tem algum...
No programa de atenção a egressos, os atendimentos são feitos para pessoas maiores de 18 anos, né? Os menores é outro departamento. Mas aí é só com os que estão saindo da unidade prisional mesmo. Então, que cumpriu no regime fechado, que foi preso, que está lá. Porque a gente vê a progressão do regime quando ele é preso e ele consegue a liberdade dele. Então, isso é um egresso do sistema prisional. E os familiares também, né? Que a gente faz atendimento. Tanto dos egressos quanto dos reeducandos que ainda estão no regime fechado.
Entendi.
O nosso público só... São os adultos, tá? Então, porque existe a prestação de serviços de comunidade na Fundação Casa, mas daí são para os menores infratores, é uma forma diferente, um pouquinho de ser acompanhado, tá? Só ressaltando isso aí.
E aí, pegando o gancho, né, nessa sua observação, você já citou alguns tipos de serviços que são prestados, né? Como, por exemplo, auxílio em UBS, né? Mas o teria como você especificar exatamente assim para a gente, para quem está ouvindo a gente, que tipo de serviços seriam esses? Por exemplo, às vezes a gente vê em filmes ou séries de TV as pessoas catando lixo na rua, por exemplo, fazendo limpeza de praias ou de praças, de parques. Teria como você especificar para a gente, Lanilson, exatamente que trabalhos seriam esses?
Vamos lá. A primeira contato da Central de Penas com a pessoa encaminhada pelo Poder Judiciário passa por uma entrevista, uma conversa que nem a gente está fazendo aqui, mas para identificar as habilidades e aptidões dessa pessoa. Então, vamos lá, um apresentador de podcast, qual a sua habilidade? Comunicação.
Tá.
Vamos tentar ver se tem alguma entidade em que a gente possa fazer você contribuir com a sua voz, com o seu conhecimento, com a sua interação. Tá? Então, não vamos especificar aqui, ó, marceneiro, pedreiro, eletricista. São várias, o leque é muito grande, de acordo com a profissão ou com a capacidade, conhecimento da pessoa, tendo uma instituição que a gente possa conseguir colocar, ele vai cumprir de acordo com aquilo ali.
Tá? Então, uma pena para contribuir e não uma pena para penalizar, sendo redundante.
A gente vai contribuir com a sociedade, com o conhecimento dessa pessoa e não... castigar essa pessoa, por exemplo, tem um médico, pode ser condenado, a gente vai pôr ele para catar lixo na praia, não é degradante a situação, mas vamos aproveitar ele da melhor forma possível, porque a gente vai ter pessoas com menor nível de conhecimento, que vai poder contribuir com o quê? Com a limpeza, com catar lixo na praia, tá? E muitas vezes, você citou legal, o meio ambiente, então alguns juízes, na sentença, já diz que ele vai pagar a pena pagando o delito que ele fez.
Independente da profissão.
E aí sim. Então, se ele cortou a árvore lá, foi pego, vai trabalhar lá na Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo. Vai contribuir para
repor, né?
O delito de uma certa forma, né? Então, essa lei do meio ambiente é mais recente um pouquinho, mas eu acho perfeita. Né, a gente está degradando tanto o meio ambiente e essas pessoas vão ter que sentir na pele o que, que ela fez pagando com a prestação de serviço da comunidade.
E contribui para o aprendizado.
Exato, ela repensa, né, uhum, o que, que ela fez.
Posso dar um exemplo da central de penas? É que eu trabalho né, dentro de uma unidade de atendimento. E um prestador de serviço prestava serviço com a gente mesmo, dentro da nossa unidade de atendimento, e ele era cabeleireiro. Então, de um dia por semana, acho que de terça-feira, se eu não me engano, ele ia, a gente agendava com os egressos e os familiares que faziam atendimento na central para ele cortar o cabelo. Tinha muita gente que não tinha dinheiro para cortar o cabelo, ir no cabeleireiro. Então, a gente agendava os horários certinhos e esse prestador ia lá e cortava o cabelo dos egressos. Então, a gente juntava esse projeto da atenção ao egresso com esse prestador da CPMA também, e a gente fazia um só. Então, um dia da semana ia lá e levava as crianças, os filhos, os parentes, os familiares da Central de Penas também. Então, a gente fazia esse projeto, que era muito legal e funcionou muito bem durante um bom tempo.
Ressalto também, como a gente citou, né, com irmãos, é muito bom por causa disso. É. Muito egresso necessita ainda do poder público. Então, se a gente tem esse profissional ali que possa contribuir com uma análise jurídica, a gente põe, ele está pagando as horas ali dentro com a gente, mas contribuindo para a sociedade em si.
É muito interessante, né, fazer essa triagem, né, que vocês fazem, que é uma maneira de cumprir a pena beneficiando outras pessoas também. Que é uma dúvida que eu tinha, por exemplo, né, justamente porque os exemplos que a gente vê na ficção é que mesmo as penas alternativas são de castigo, não, você vai sofrer, né, você vai fazer uma coisa que você não queria fazer.
Ele tem a consciência que ele tem que cumprir, né? Ele tem a consciência que ele tem que cumprir. Mas é de uma forma retributiva para a sociedade.
Muito interessante. Eu realmente não sabia e é muito, muito bom, né, levar para os nossos ouvintes essas informações, né, para que a sociedade também fique informada, né, sobre esses benefícios dos dois programas, né, da secretaria.
Exato. A nossa coordenadoria, o próprio nome já fala, é a preocupação com o ser humano, né? O egresso, a recuperação dele, inserção na sociedade novamente. O prestador de serviço, a gente analisa também a situação, se ele está desempregado. Já na entrevista inicial, a gente tenta captar a maior quantidade de informações da pessoa. Se ele precisa de um curso, a gente tenta encaminhar tratamento psicológico, alguma coisa. A gente encaminha para as redes do município para poder contribuir para que essa pessoa sinta o que ele fez e volte para a sociedade melhor, né?
Muito bom.
Temos exemplos, tá, vários de... As entidades que recebem, além de órgãos públicos, são instituições sem fins lucrativos com olhar social, na sua maioria. Então, temos exemplos que o prestador cumpriu a sua pena e continua indo. Ele gostou tanto de contribuir que depois que acabou a pena, ele está livre, ele
se torna um voluntário.
Voluntário. E muitos casos também que a própria instituição contrata. Gostou tanto da pessoa, se deram tão bem e esses exemplos são para a gente maravilhosos.
E aí vocês fazem esse acompanhamento? Tem algum tipo de acompanhamento? Acabou de né, cumprir a pena.
Cumpriu a pena.
E aí vocês continuam acompanhando ou depois que cumpriu a pena vocês não acompanham mais ou apenas se a instituição reporta para vocês?
O nosso leque, como a pessoa volta para a sociedade, fica um pouco difícil esse acompanhamento.
Tá.
Mas no último dia, da última hora cumprida, a gente tenta conversar com ele, que é a nossa entrevista final, para ter um feedback da pessoa, né?
Uhum.
Então a gente escuta, tenta, e quando ele fala alguma coisa, ó, vou continuar o tratamento na instituição tal, vou continuar voluntário lá, a gente anota no prontuário dele, vamos acompanhar com a conversa com a instituição. Mas infelizmente, como ele pode voltar para a sociedade e volta a trabalhar, a gente não tem esse acompanhamento de todos, só alguns na sua grande maioria.
As perguntas, a gente finalizou as perguntas. Se quiser colocar mais alguma coisa que a gente não perguntou e que acha importante.
Eu quero colocar os números, acho que número é uma coisa importante, né, desse programa nosso. Então, como eu disse, ele começou lá em 97 de uma forma bem pequena, né, foi crescendo. Hoje já se passaram por esse programa nas nossas unidades, que a gente tem 87 centrais implantadas em 85 municípios no estado. Perto de um universo de 700 municípios, devemos ter no estado, a gente vai crescer muito ainda. Mas já se passaram pelo programa mais de 200 mil pessoas para prestação em nossas unidades. E hoje a gente está em acompanhamento em torno de 17.800 pessoas. Esse número está um pouco menor porque nesses dois últimos anos o Poder Judiciário não encaminhou essas pessoas para prestação. hora que tudo isso passar, com certeza o número vai crescer um pouquinho mais.
Durante a pandemia, teve alguma ação específica ou não?
É, foi tudo muito novo, né? Então, teve casos pontuais.
Tá.
Né? Então, vamos lá, Presidente Prudente conseguiu manter um contato com o Judiciário, conseguiu receber, porque tem uma estrutura um pouquinho melhor, muda um pouco as situações. Mas, em geral, a gente ficou mãos atadas, mesmo porque o próprio Judiciário ficou fechado, né?
Certo.
Até, acho que dia 20...
Dia 21 de janeiro ainda está o decreto de suspensão de atendimento presencial.
Interno deles, né?
Então, e também do andamento dos processos, né? Dos acompanhamentos de benefício, tanto da central de penas quanto do egresso. Então, o acompanhamento da pena dele ainda não está acontecendo. A próxima data é 21 de janeiro.
Certo.
Se não for prorrogado.
Se não for prorrogado.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, Gabi e eu, né? Gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast Desenvolvimento Social SP. E, né, dar os parabéns pelos ambos os programas, né? Que são iniciativas muito importantes aí, né? Para a reintegração social, né? Para trazer os benefícios também para a sociedade, né? No cumprimento dessas penas alternativas. Fiquei muito feliz de saber, né? Desses programas, né? São curiosidades aí que nós tínhamos e que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também têm.
Ótimo. A gente que agradece, Paulo, Gabi. A coordenadoria e a secretaria está à disposição. É muito interessante esse tipo de encontro para divulgar mesmo essas atividades que a gente desempenha. Obrigado, a gente está à disposição.
É muito importante, até pelo preconceito, né, da sociedade, que ainda é muito grande, principalmente com os egressos do sistema prisional, essa parte de reintegração, principalmente da reinserção no trabalho, é uma coisa que ainda é muito trabalhoso para a gente. Então é muito importante a gente divulgar os trabalhos que são feitos, os números de pessoas que são atendidas, que são beneficiárias dos dois programas. Então a gente agradece muito o convite de ter vindo aqui, estamos à disposição. Quando precisar de novo, a gente está aí para falar, para dar novos números ou novos projetos que a gente desenvolver.
Muito obrigada.
A gente que agradece. Bom, a produção desse episódio, a edição e a apresentação foi minha, Paulo Henrique de Moura, e da Gabriela Sampaio. A secretária estadual de Desenvolvimento Social é a Célia Parnes.
E se você gostou do tema desse episódio, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, para estimular o debate desse e de outros temas. O Paulo e eu esperamos você no próximo episódio. Até lá!